referiram há tempos os jornais que se tinha levantado na Corte de Berlim uma grave questão de etiqueta, grave como todas as questões deste gênero, incluindo a do Aesop. A atual imperatriz, que prima por uma extrema simplicidade de vestidos e maneiras, pedira ao imperador seu marido que dispensasse, nas grandes solenidades do palácio, os vestidos roçagantes, as longas trainers cadentes. A condessa Waldersee, que tem autoridade em questões de etiqueta, reforçou com a sua opinião o pedido da imperatriz. Mas Guilherme II não anuiu, e as extensas caudas de cetim e veludo continuarão a arrastar-se, sobre os tapetes da corte alemã, longamente, aparatosamente. A boca pequena dizia-se em Berlim que no pedido da imperatriz havia o que quer que fosse de vaidade feminina, porque, tendo uns pés pequeníssimos, não desejava que lhes empanasse o vestido. O imperador, conhecendo a intenção reservada da imperatriz, entrincheirara-se na recusa, porque, não obstante as suas aventuras d'amor, Guilherme II, como todo marido que se preze, entende que deve ser ele o único a ter o direito de admirar as perfeições plásticas de sua mulher. Pelo que respeita aos pés femininos, dividem-se as opiniões. Os leitores sabem N.O. tão bem como eu. Entendem uns que os pés da mulher são tão pouco para admirar como a haste de uma rosa. Todas as atenções se fixam na beleza da corola, no colorido das pétalas. É a rosa fresca e bela? É isso o que se quer. Tem a mulher as graças do semblante, que os pés, que ficam lá muito para baixo, escapam à vista, sejam grandes ou pequenos. Outros, porém, e estes são de certo em maior número, adoram os pés caprichosamente pequeninos, miniaturados a buril como por um gravador que houvesse cegado depois de os ter feito. Os que são deste parecer defendem-se com a tradição da estatuária clássica, com as lendas graciosas da bela plástica antiga, em que a mulher, não raras vezes, aparece divinizada pela pequenez do pé. Recordam a história da Cendrillon, a nossa gata borralheira, que perdeu o chapim pelo qual um príncipe galante a mandara procurar até que, encontrando-a, só descansou quando pôde desposá-la. Citam a tradição da formosa Rodopisa quem, estando ela no banho, uma águia empolgou uma das sandálias, que deixou cair no terraço do Palácio Real de Memphis, onde o rei, apanhando-a, tratou de descobrir, desde essa hora, o pequenino pede que pela sandália ficar enamorado. É, no fundo, a mesma lenda, talvez um simbolismo mítico transformado em anedota histórica, como julga o som. Lembram ainda em seu abono o instinto artístico da poesia popular, que sempre celebrou as mulheres de pés pequenos. E aduzem exemplos. Tendes o pé pequenino, do tamanho de um vintém, podia calçar de prata quem tão pequeno pé tem. A verdade é que o arsenal de defesa dos que assim pensam está copiosamente abastecido de citações e referências, a que esses tais poderão recorrer para seu triunfo. Na Écloga II de Bernardim Ribeiro, de que os seus biógrafos tanto se têm servido para dilucidar a misteriosa vida do poeta, é também pelo pé de Joana que o pastor Jano se deixa fascinar amorosamente. Jano anda guardando seu rebanho quando vê aproximar-se Joana que, vestida de branco, se entretém colhendo flores. Ele oculta-se espreitando-a. Colhidas as flores. Joana, as abas erguidas, entrar pela água ordenou e assentando-se, então as sapatas descalçou, e, pondo-as sobre o chão. Por dentro d'água entrou, e a Jano pelo coração. Ah! Que é preciso uma pessoa ser cega de entusiasmo pelo bucolismo, pela infância poética da alma portuguesa, tão simples, tão sincera e ao mesmo passo tão dócil, para não morrer de apoplexia fulminante ao soar-lhe nos ouvidos este plebeu vocábulo sapatas, tão grosseiro e salóio, como ele nos soa hoje. Bernardim, esse favo de saudades a que o tempo não tem roubado a doçura, essa abelha do amor, que usurpou ao imeto o segredo de amelar deliciosamente as suas trovas com as boninas do coração namorado, parecer-nos-á, se o não avistarmos de alto, um campônio da ribaldeira gabar as sapatas amarelas da moça do prior. Mas o pastor Jano não teve mão em si que não saísse do escondrijo ao encontro da bela Zagala. Ela, como Galatea, esquivou-se fugindo. Muito perto estava o casal onde vivia o pai dela, que fez ir mais longe o mal. Que Jano teve de vê-la, mais o medo que causou, Joana partir-se a si, tanto as mãos lhe embaraçou, que a sapata esquerda, ali, com a pressa lhe ficou. Agora é que o ridículo da situação parece subir de ponto, porque o pastor Jano, o próprio Bernardim talvez, corre a abraçar-se com a sapata, a chorar sobre ela, sapatando os peitos. É textual. Sapata, deixada aqui, para mal de outro mor mal, quem te deixou, leva-me, que troca tão desigual. Mas pois assim é, seja-se. Foi, portanto, pelo pé de Joana que o pastor Jano se sentiu arrastado para o abismo do amor, com a sapata na mão. Como os tempos mudam. Hoje, um poeta palaciano, que ousasse cantar em público, ainda mesmo sob o disfarce de pastor, a sapata da bem-amada, era um homem que tinha sua carreira cortada pelo ridículo. A academia, elegante como ela é, diria, se alguém lhe falasse em admitir o sócio correspondente, que... O da sapata? Não pode ser. Ele que mude para Chapim. Qualquer ministro do reino, com receio do ridículo das gazetas, se algum influente político lhe pedisse que fabricasse deputado poeta, responderia sorrindo, ora Deus. O deputado da sapata? Ela possível. Você quer matar o governo pelo ridículo. Todavia a Academia Real curva-se, e neste ponto curva-se bem, perante Bernardim Ribeiro, o primeiro poeta bucólico português. As gazetilhas em verso fariam uma troça de 600 diabos ao anônimo que ousasse mandar para o Diário de Notícias o seguinte anúncio. Há 8 dias que estou beijando incessantemente a sapata que vê. Ex. Perdeu em Cascais quando, para me fugir, entrou precipitadamente no banho. A sapata entrou-me pelo coração, como vês? Pela água. Nada obstante, se os redactores de gazetilhas vissem entrar Bernardim Ribeiro no escritório do jornal, vestido de mendigo, como a lenda Nol pinta à volta de Saboia, roto e esfrangalhado, e se ele lhes dissesse que era o autor do livro das saudades, os senhores redactores levantar-se-iam respeitosos, curvados e dominados, para oferecer uma cadeira ao grande poeta Bernardim Ribeiro, que devia estar cansado, por vir de longes terras. Mas, a parte o desprimor arqueológico do vocábulo, emerge desta trova do bucolista o naturalismo, vivo e quente, que endeusa a pequenez do pé feminino. Parece-nos galante toda a conjuntura em que um pé de fada se descubra aos nossos olhos na sua exiguidade microscópica, seja pulando sobre o tapete de um salão, poisando no estribo de uma carruagem, ou aquecendo na concha ardente das nossas mãos aduncas. Conta Frei Luiz de Souza que o infante Dom Fernando, tendo casado com Dona Guiomar Coutinho, em torno da qual se agitou a paixão dramática do Marques de Torres Novas, e subindo ambos uma escada, em tempo que andava pejada Dona Guiomar, lhe lançou mão dos chapins para que tivesse menos pena na subida. Gentil, não é? Todas as delicadas galanterias que se façam aos pés de uma mulher. Supõe que o que neles encantou foi a perfeição com que a natureza os talhou no mármore. Enumerar todos quantos poetas, antigos e modernos, têm encantado os pés femininos, seria o mesmo que encher de versos uma biblioteca. Temos, pois, que resignar-nos, quanto ao número, a dar apenas insignificantíssimas amostras. De um poeta antigo Rodrigues Lobo. As flores, por onde passa? Se os pés lhe acerta de pôr. Ficam de inveja sem cor. E de vergonha com graça. Qualquer pégada que faça. Faz florescer a verdura. Vai formosa e não segura. Citarei apenas 2 poetas modernos. É conhecidíssimo o belo pensamento de João de Deus. Ó, que te falta, pois? Os teus desejos. Quais são? De que precisas? Ah! Não ser eu o mármore que pisas. Calçava-te de beijos. O soneto A Borralheira, de Luiz Guimarães, é dos mais cintilantes da sua lira ardente. Meigos pés pequeninos, delicados. Como um duplo lilás, se os beija-flores vos descobrissem entre as outras flores. Que seria de vós, pés adorados? Como 2 gêmeos silfos animados. Vivos ontem pairar entre os fulgores. Do baile, ariscos, brancos, tentadores. Mas, ai de mim, como os mais pés calçados. Calçados como os mais. Que desacato. Disse eu. Vou já talhar-lhes um sapato. leve, ideal, fantástico, secreto. Eio. Resta saber, anjo faceiro. Se acertou na medida o sapateiro. Mimosos pés, calçai este soneto. A sabedoria da antiguidade, formulada em provérbios, que são como que. Migalhas de filosofia, impõe-se ao nosso espírito na imensa variedade de assuntos que podem impressioná-lo. Ora os antigos diziam, niquid nimis. Nada que seja demais. Eu fui educado com velhos, e aprendi da sua experiência. Se naquele provérbio posso calçar um pé de mulher, acho que o provérbio é bom, e que o pé é ainda melhor. Se não posso, quer me parecer que os meus velhos educadores me estão segredando em espírito com a autoridade dos seus cabelos brancos, aí a pé de mais e provérbio de menos. Niquid nimis ou, como dizem os franceses, rien de tropical. Até nos pés.